Você já ouviu falar de Joaquim José da Silva Xavier? Não? Mas com certeza já deve ter ouvido falar de Tiradentes, né? Pois é, todo ano a gente celebra no dia 21 de abril um feriado com esse nome no Brasil.
Da Páscoa ao Tiradentes, número 2, no Terraço Cast de número 312. A abertura é um trecho do vídeo sobre Tiradentes do canal Descomplica.
O índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos, tinha que fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio do glorioso Terraço Cast, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Esse é o de número 312, e se você não ouviu o 310, que é o último que a gente fez da equipe, vale voltar lá e ouvir, porque ele tem conexão direta com esse aqui. Para você que está ouvindo esse primeiro, funciona assim. Pegamos assuntos um pouco mais atemporais, nestes últimos dois da equipe, o 310 e o 312, aproveitando que são duas semanas seguintes de feriados, né? Páscoa, semana passada, Tiradentes agora. Porque prevemos que você que nos ouve está viajando ou com pessoas em casa. O que deve ter acontecido semana passada na Páscoa e talvez esteja acontecendo agora no Tiradentes. Ficar atualizando notícias de curto prazo talvez não seja tão agregador para você agora e por isso tivemos essa ideia. E cá estão elas comigo nessa missão um pouco diferente do que sempre costumamos fazer por aqui. O trio favorito, claro, vamos a elas. E aí, Fernanda Mello? Opa, opa, peraí. Farofinha, o editor. Solte aí a música de parabéns, porque hoje, 23 de abril, o dia que esse episódio está indo ao ar, é aniversário da Fernanda. Parabéns, Fernanda, e muito obrigado pela parceria. O pessoal gosta muito de você. Fique por muito tempo aqui, que o pessoal gosta bastante de você. Muito obrigado e parabéns novamente.
E aí, meus caros, sobreviveram aos ovos de Páscoa? Bom, já que a gente já superou esse tema aí do aumento dos preços dos alimentos, vamos falar de outra coisa super importante, continuar na conversa sobre energia, vamos lá?
E aí, Renata Couto, nossa correspondente internacional diretamente da Califórnia, tudo bem com você?
Oi, Caio, amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, né, como a gente tem feito já na semana passada, essa semana a gente também tá falando, né, por causa do feriado, de temas mais atemporais, e eu tô continuando trazendo aquele relatório do Bank of America que eu falei pra vocês na semana passada, né, dos três pontos mais importantes que a gente tem que ficar de olho nos próximos meses e que vão definir aí os rumos da economia mundial.
E também ela, que está em todos os lugares do mundo e às vezes está em São Paulo, Raquel de Sá. Fala, Raquel, tudo bem?
Olá, gente. Oi, Caio. Oi, terraceiros, terraceiras. Aqui quem fala é a Raquel de Sá, né, sua grande companheira de podcast. E hoje eu falo novamente do litoral. E olha só, gente, parece que minha prece aí ao, né, ao nosso querido São Pedro deu certo, fez sol, uma maravilha, aquela chuva que eu trouxe pra vocês no último episódio, né, ela foi-se embora e eu estou aqui aproveitando, né, o litoral. Infelizmente não estou de férias, mas em breve, não, eu ia dizer que nos falaremos quando eu tiver de férias, mas não, quando eu tiver de férias eu vou dar um break pra vocês aqui, da minha vozinha, da minha participação, mas eu conto pra vocês depois, mas ainda vai demorar, não tem problema, vocês ainda têm alguns episódios para ouvir da minha maravilhosa previsão do tempo. Eu fiquei sabendo que São Paulo, né, São Paulo capital, tá bastante frio, pessoal com bastante casaco, por aqui tá tranquilo, tô aqui só com um cobertorzinho, aquele tempo agradável, né, de sol durante o dia e friozinho durante a noite, então tá muito gostoso essa previsão do tempo, então tô prevendo aqui pra frente, vai continuar assim, né, wishful thinking, vamos ver se dá certo.
Quero aprender com os especialistas do Terraço Econômico de maneira mais intensiva? Vem aí nosso MBA em Economia e Investimentos. Olha o primeiro link da Linktree, porque aí você fica por dentro de mais informações. E deixando seus dados para contato, vamos te explicar tudo o que você quiser saber com detalhes. Aliás, por falar na Linktree, lá você também encontra nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter e até a nossa lojinha. Deixando a firma feito, vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje.
Fernanda, diante de todos os problemas que existem atualmente em termos de energia na Europa, uma possível saída seria caminhar para a energia nuclear. Essa seria uma boa ou controversa ideia?
Naquele episódio sobre energia solar, eu comentei com vocês o conceito de transição energética. Transição energética nada mais é que as mudanças que passa uma matriz energética. Mas aí o que é uma matriz energética, afinal de contas? São basicamente as cartas que um país tem na sua produção de energia. Ou seja, cada carta é um tipo de fonte de energia diferente. Então, quanto mais fontes diferentes e, de preferência, fontes limpas, melhor é a situação do país em termos de segurança energética, né? A segurança para não passar por um apagão, por exemplo, para a segurança na capacidade de poder crescer, né? Para ter capacidade energética suficiente para o crescimento do país, enfim, por aí vai. As transições energéticas, né, as mudanças de uma fonte principal de energia para outra, essa mudança, a escolha de novas fontes, acontece através de um processo longo, né? Não é um rompimento de uma hora para outra. Ao contrário, durante muito tempo, várias formas de produzir energia coexistem, né? Elas são ali complementares umas às outras e progressivamente vão sendo substituídas. A transição de um tipo de infraestrutura para se produzir energia, a forma de transformar, enfim, são alguns motivos que existem para explicar o porquê que essa transição acontece de forma lenta. Esse processo de transição energética acontece hoje no mundo inteiro e tem sido fundamentado por três principais questões, que são o desenvolvimento de forma sustentável, as mudanças climáticas que demandam que alguma coisa seja feita para ontem e também pelas inovações tecnológicas que vêm acontecendo à medida que, enfim, a tecnologia se desenvolve, né? Então, resumindo, o processo de transição energética que acontece hoje vai em busca de uma economia de baixo carbono, uma menor pegada ambiental. Então, por isso, existem cada vez mais estímulos para que os países como um todo usem melhor os seus recursos energéticos e passem a reduzir o consumo de combustíveis, né, de usar combustíveis mais intensivos em emissão de carbono, preferindo as fontes de baixo carbono, especialmente as renováveis, e aí nisso o gás natural tem sido usado como combustível de transição. Deu para sentir que esse é um processo complexo e longo, né, que não dá para ser feito de uma hora para outra. Então, o que a gente tem que ter em mente é que a nova transição energética vai ter como base a eletrificação, sobretudo renovável, os biocombustíveis, a eficiência energética, impulsionada pela evolução tecnológica, e o gás natural. Aqui no Brasil, apesar de não existirem políticas específicas para essa transição energética, existe uma série de políticas que afetam e favorecem a transição energética e a expansão do setor de energia como um todo. Eu vou citar alguns aqui. A contribuição nacionalmente determinada, que é um compromisso de reduzir até 2025 as emissões de gases de efeito estufa em 37% e em 2030 reduzir em 43%, tem o ano de 2005 como referência. Essas medidas consideram a economia de forma holística, a economy wide, a economia ampla em território nacional. Por isso que não existe uma distribuição formal da contribuição de cada setor, né? O quanto que cada setor vai compor a nossa matriz como um todo, né? Outro exemplo de política é o Renova Bio, que é a Política Nacional de Biocombustíveis, uma lei de 2017 para incrementar a produção e a participação dos biocombustíveis na matriz de combustíveis do Brasil. Outro exemplo, os programas de iniciativa como o Programa de Apoio à Renovação e Implantação de Novos Canaviais, que é o ProRenova, o Programa de Apoio ao Setor Sucroalcooleiro, o PAS, o Plano Conjunto de Apoio à Inovação Tecnológica Industrial dos Setores Sucro Energético e Sucro Químico, que é o PAIS. Esse eu participei particularmente, né, pessoalmente, eu acompanhei quando eu trabalhava lá na FINEP, enfim. Uma série de programas que buscam estar aderentes ao maior número de cenários possíveis, porque um plano de longo prazo precisa estar adequado a várias questões relevantes que podem surgir no meio do caminho para a definição da estratégia que pode ser tomada ao longo, né, desse plano traçado. Assim, vocês sabem que eu tenho vários links pessoais com essa matéria, né? Então, já que eu sou... Já falei pra vocês que eu sou nascida e criada na cidade com a gasolina mais cara do Brasil. A cidade que tem 365 ilhas, uma pra cada dia do ano. Eu posso dizer também que eu sou nascida e criada na cidade que tem as usinas nucleares. Dentro disso tudo, qual que seria o papel da tecnologia nuclear na futura matriz energética brasileira? Vamos lá. A energia nuclear teve um forte crescimento no mundo nos anos 1950, né? Porque daqui a pouco já tá em 2050, mas eu tô me referindo a 1950, quando alcançou o patamar de mais ou menos 400 reatores em operação até o final dos anos 80. E essa capacidade operacional chegou a ser superior a 300 gigawatts, e isso foi muito impulsionado por políticas de segurança energética para lidar com os choques do petróleo. Nos anos 90 e 2000, isso se estagnou um pouco, e muito por conta de não ser muito aceita pela sociedade. Posso dizer para vocês, mesmo quem mora aqui em Angra, não entende muito bem como funciona a geração de energia nuclear. E aí, quando você fala de nuclear, vem aquela imagem de Chernobyl na cabeça, então não é um assunto muito trivial, muito fácil de se falar com a população. E na linha histórica, vários acontecimentos marcaram o setor de energia nuclear e acabaram, de alguma forma, dissuadindo a ideia de energia nuclear. A gente teve o contra-choque de petróleo em 1986 e mais competitividade do gás natural nos anos 90, na Europa e nos Estados Unidos especialmente. E em 2011 aconteceu o acidente em Fukushima, no Japão, e o desligamento temporário de todas as usinas nucleares no Japão. E aí isso pega muito mal, né? Cria um estigma na cabeça das pessoas. Tudo isso levou a reduzir o patamar de reatores nucleares em operação para menos de 400 reatores. E aí, em março de 2020, que a gente começou a observar a retomada desse patamar, havia 443 reatores em operação e uma capacidade operacional de 391 gigawatts, distribuído no mundo em 31 países. E isso contabiliza que, em 2019, 6 novas usinas foram conectadas a essa rede de usinas nucleares, e sendo que nos últimos 10 anos, os novos empreendimentos termonucleares ficaram mais localizados ali na Ásia. Ou seja, a tecnologia nuclear pode ajudar no abatimento de emissões de gases de efeito estufa e também melhorar a resiliência da nossa matriz energética. Hoje, a energia nuclear é responsável por 10% da produção global de energia elétrica e é a segunda maior fonte de energia de baixo carbono no mundo, ficando atrás só das hidroelétricas. Uma outra coisa a se considerar também sobre a energia nuclear, sobre a produção nuclear, é que existem outros produtos e serviços relevantes para outros setores que são ligados à produção nuclear, como a medicina nuclear, a irradiação de alimentos, o controle de pragas, monitoramento de erosão de solos, os marcadores industriais, fornecimento de vapor residual, a dessalinização, a geração de hidrogênio, a defesa, né? Enfim, um ponto positivo que se observou foi o aumento das regulações de segurança de construção e de operação de usinas termonucleares no mundo inteiro. Muito também por conta desses acontecimentos que a gente viu na história. Então, essa preocupação com a segurança aumentou bastante. Então, existe uma comunidade internacional voltada para o aprimoramento regulatório e para a fiscalização entre os países, né, de forma mútua, para que isso seja aperfeiçoado. Assim como é também na aviação, a gente sabe que a cada novo acidente, o que também acontece muito pouco, né? E aí quando acontece, a preocupação para que aquele erro nunca mais aconteça é grande, né? Então a gente sabe que as pessoas às vezes têm muito mais medo de andar de avião do que andar de carro, apesar da quantidade de acidentes, né? E aí, na produção nuclear, é mais ou menos assim também, né? À medida que a gente teve alguns acontecimentos, ainda que pontuais, mas muito marcantes, a preocupação com a segurança aumentou muito. E aí a tecnologia também veio para ajudar isso, né? A tecnologia de reatores e de segurança das usinas teve uma evolução muito significativa. Sem falar na perspectiva de uma continuidade da evolução tecnológica durante as próximas décadas. E isso inclui evolução em termos de segurança, de eficiência e de adaptação, cada vez mais à operação conjunta com outras fontes de energia. Por conta de toda essa evolução na tecnologia, toda essa preocupação, a contrapartida foi que aumentou o tempo final para se construir novas usinas e aumentou também os custos de investimento em novos projetos. Por isso, para financiar novos projetos de energia nuclear e de construção de unidades, primeiras usinas de um tipo a serem construídas, ficou mais caro. No Brasil, se torna desafiador também a expansão termonuclear e a consolidação de um complexo industrial para prover esses serviços da tecnologia nuclear por conta desse aumento de custo. Mas aqui no Brasil, a gente sabe que existem recursos de urânio em quantidade considerável e que, principalmente, boa parte do território nacional ainda não foi prospectado. Então, a gente não sabe, de fato, qual é a capacidade produtiva, né? Qual capacidade que hoje está ociosa e, enfim, a gente não tem essa dimensão ainda. O Brasil domina toda a tecnologia do ciclo do combustível nuclear, da mineração até a montagem do elemento combustível, e hoje só uma etapa do ciclo combustível, que é a conversão e a parte de enriquecimento, tem sido realizada fora do Brasil por conta de questões de escala. Aqui no Brasil, a gente tem pesquisa em reatores e aplicações de energia nuclear, como o reator multipropósito brasileiro, o RMB, e o submarino com propulsão nuclear, o SNBR. O Brasil tem duas usinas nucleares, né, como eu já adiantei aqui na minha cidade natal, em Angra, a Angra 1 e a Angra 2, que estão em operação, e a Angra 3 está em construção com o início da operação comercial prevista para janeiro de 2026. Apesar de todos os desafios para a geração termonuclear no mundo e no Brasil também, né, com as incertezas sobre o aproveitamento do nosso potencial, existem novas perspectivas para a energia nuclear, que são associadas ao seu papel no cenário de restrição das fontes mais poluentes, né? Com o fomento de desenvolvimento de novos negócios e de outras aplicações da tecnologia nuclear, a gente pode vislumbrar um crescimento, né? Pelo menos que esse assunto vá ficar um pouco mais falado. As políticas em vigor para o setor de energia nuclear, a Política Nuclear Brasileira, PNB, que foi estabelecida por decreto em 2018, consolidou um conjunto de diretrizes que vão nortear o planejamento, as ações, enfim, as atividades nucleares no Brasil, que buscam, né, atender a soberania nacional e também o desenvolvimento, né, o desenvolvimento de uma nova fonte de energia limpa e sempre se preocupando com a proteção da saúde humana e do meio ambiente. Essa política PNB, ela traz 19 objetivos gerais sobre a área nuclear e 5 objetivos específicos do setor de mineração nuclear e 7 relativos à indústria do setor nuclear. E aí, agora, alguns destaques que eu faço dentre esses todos os objetivos são de preservar o domínio da tecnologia nuclear aqui dentro do Brasil, de atender as decisões futuras do setor energético sobre o fornecimento de uma energia limpa, e também de promover a conscientização da sociedade brasileira. Esse último é fundamental. Eu comentei com vocês sobre todos os pontos que foram bastante impactantes, né? E as pessoas carregam essas imagens na cabeça ainda. Mas comunicar de uma forma efetiva o papel da energia nuclear é um dos grandes desafios. Aperfeiçoar a comunicação com a sociedade significa falar sobre a segurança das usinas, a segurança da armazenagem de combustível usado. Por isso, porque mesmo com pouquíssimas ocorrências de acidentes com usina nuclear, o acidente de Fukushima deixou um estigma muito grande. Então, prover o público em geral de informações sobre os padrões de segurança da tecnologia nuclear, sobre os protocolos de armazenamento de combustíveis, os planos de contingência, tudo isso é muito importante e deixa a população um pouco mais segura. Adicionalmente, A fonte nuclear pode também ter um papel relevante na redução de gases do efeito estufa, né? Então, isso vem sendo apontado por diversos estudos. Alguns estudos recentes e internacionais são o do MIT em 2018, o da Agência Internacional de Energia, que fica lá em Paris, em 2019, de outros acadêmicos europeus sobre os 7 cenários para um sistema de energia europeu 100% renovável, também cita a energia nuclear. Enfim, eles modelando para até 2050. Nos próximos anos, as perspectivas tecnológicas relativas à energia nuclear devem ser dominadas pela consolidação de uma nova geração de reatores e pelo desenvolvimento e ampliação dos primeiros reatores pequenos modulares, o SMR, que atualmente eles estão em processo inicial de licenciamento em alguns países. Nas próximas décadas, a expansão de geração de energia nuclear deve ser baseada, então, especialmente nesses dois formatos. Aqui no Brasil, a opção tecnológica que foi adotada foi por reatores a água pressurizada. Essa é a tecnologia mais adotada no mundo inteiro, com mais de 60% das usinas em operação no mundo adotando essa tecnologia. Essa opção vai ser a mesma que vai ser usada em Angra 3, que está em construção, e também nos novos projetos de usina que eventualmente forem sendo definidos ao longo desse prazo aí até 2050. Depois de 2030, na verdade, novos projetos vão poder usar novas tecnologias, mas o mais provável é que continuemos usando essa de reatores a água pressurizada. Um outro ponto muito importante aqui para a gente concluir é o conhecimento sobre os recursos minerais que a gente tem aqui no país, né? O mapeamento disso tudo. O Brasil tem um dos maiores recursos de urânio do mundo, mas a gente ainda precisa debater questões socioambientais, questões econômicas, como é o caso da mina de Cachoeira, em Caetité, na Bahia. E aí, como eu falei, os recursos brasileiros podem ser enormes, né? Já que muitas áreas do Brasil ainda não foram prospectadas. Então, o dimensionamento desse potencial vai ser fundamental para a gente aprimorar o desenho de estratégia de inserção de uma nova fonte de longo prazo, que é a energia nuclear. Todas essas informações foram desenhadas no Plano Nacional de Energia de 2050. Eu já tinha comentado com vocês sobre esse documento, é um documento super importante do Ministério de Minas e Energia, e vale a pena abrir e dar uma folheada, porque ele traz informações, inclusive, sobre outras fontes de energia que o Brasil vislumbra até 2050.
São dois os aspectos mais relevantes a serem levados em consideração quando se pensa em uma mudança de matriz energética: o tempo e os esforços. A boa notícia é que é possível e tem jeito. A má notícia é que leva em conta esforços enormes e um prazo de tempo enorme. Também enorme, né? Levando em conta a instantaneidade da cobrança de resultados e mudanças, o famoso "como assim eu comecei ontem e ainda não vemos resultado hoje?", não apenas aqui no Brasil, né, como no mundo inteiro, a sensação que temos é que as coisas não avançam nunca numa direção diferente e menos dependente de energia que seja suja ou complicada de se obter de qualquer maneira, né? Por exemplo, essa questão agora na Europa, que eles estão muito dependentes da energia, do gás que vem da Rússia e tal, né? Reduzir essa dependência. Outra questão importante de se pensar são os incentivos necessários a fazer uma troca como essa. A troca entre matrizes energéticas globais atuais e outras mais limpas e independentes demandaria alguns incentivos no curto prazo. Será que estamos dispostos a isso? Diríamos que a pressão enorme de preço sobre o setor de energia está colocando as políticas de ESG à prova. Afinal de contas, uma coisa é dizer que podemos reduzir os impactos da atuação corporativa no que tange a aspectos energéticos quando tudo está nos preços normais. Mas quando tudo vai subindo pelo telhado, como estamos vendo agora, até mesmo o bastante favorável ao ESG Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, pede que empresas de petróleo aumentem a sua produção. E em relação à energia nuclear, poderíamos ter um diálogo bem mais racional sobre tais possibilidades, distante de polêmicas como "é algo que pode explodir do nada e causar danos", que é algo muito raso e, segundo quem entende bastante sobre isso, sequer condiz com a realidade. Inclusive, em uma analogia com o universo cripto, é quase aquele seu amigo que em pleno 2022 está discutindo se é bolha ou não, um universo que já está revolucionando estruturas financeiras tradicionais há pelo menos meia década. Será que teremos esse diálogo mais racional, ou assim que o petróleo voltar a ceder, e só Deus sabe quando, vamos esquecer isso e manter as matrizes energéticas globais como se encontram atualmente. Fica aí a reflexão. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, no episódio 310, você começou a contar sobre um relatório do Bank of America com três pontos para a gente prestar atenção nos próximos meses. Conta o final desse relatório, os últimos dois pontos.
Os três pontos que o Bank of America cita, né, são a inflação nos Estados Unidos, os números de coronavírus na China e a questão do lockdown, e também a questão do estoque de energia na Europa. Na semana passada a gente falou um pouco da questão da inflação nos Estados Unidos, e hoje a gente vai abordar os outros dois temas, que é o Covid na China e a questão da energia na Europa. Então, falando primeiro, né, do coronavírus na China, como vocês sabem, a China tinha aquela política, né, de Covid zero, então o objetivo deles era manter assim os números de Covid zerados no país, e essa política foi mais ou menos sustentada nos picos, né, nos últimos dois anos em que realmente a pandemia foi forte em vários outros países, inclusive Brasil e Estados Unidos. A China conseguiu manter os números deles bem baixos, inclusive até havia, né, uma desconfiança, como assim, a gente tem pouca transparência em relação à China, né, um país assim que não tem a mesma transparência dos países democráticos, é uma ditadura, então a gente tinha até alguma desconfiança de que aqueles números podiam não ser tão reais, mas o fato é que a China tem esse objetivo de Covid zero, e esse objetivo meio que está cada vez mais difícil de ser implementado na prática por causa do aumento do número de casos na China nos últimos meses, né? Eles estão tendo um número de casos assim recorde desde o começo da pandemia. É claro que esses números, se a gente comparar com os números de pico no Brasil, nos Estados Unidos, né, no Reino Unido, principalmente se a gente pensar em termos de população, né, a China tem uma população muito maior do que os outros países, os casos ainda são baixos. Mas para aquela expectativa da China de Covid zero, tá nos recordes de casos desde a pandemia. Isso fez com que o país fechasse, né, fizesse lockdown total e parcial desde o final de março em mais de 70 cidades chinesas, e algumas das principais cidades, né, Xangai especialmente, tá num lockdown bastante severo, um dos lockdowns mais severos do mundo. As pessoas não podem sair, né, nem o supermercado, coisas essenciais estão abertas, e o governo tá entregando comida na casa das pessoas. E aí você tem uma série também de conflitos aí, né, algumas pessoas, claro, vão ficando descontentes, não só com a perda da liberdade, mas também com a dificuldade de você consumir ali produtos básicos de alimentação, higiene e tudo mais, né? E além do problema de saúde em si, né, da pandemia, que isso pode eventualmente criar variantes e a gente voltar àquele pesadelo que, né, tomara que já tenha acabado, mas o risco ainda persiste, hein? Mas fora essa questão de saúde, a China, como a gente sabe, é o principal produtor e exportador global, e quando esses lockdowns acontecem, você tem uma diminuição na produção chinesa, que é o maior exportador mundial, e essa diminuição da oferta da China pode gerar também, né, uma diminuição da oferta de produtos e, consequentemente, um aumento dos preços. Então, isso também está interligado com o que a gente falou na semana passada, né, da inflação nos Estados Unidos. Se você tem uma queda de oferta do principal exportador, isso também pode, tipo, corroborar, né, aumentar ainda mais a pressão inflacionária. E, além de tudo, você também tem uma queda no consumo da própria China, porque quando o país está em lockdown, você tem menos atividade econômica, menos atividade de turismo, de lazer, entretenimento e tudo mais. Isso pode causar uma retração da economia chinesa, que também tem um impacto global. A expectativa ainda não é essa, né? Apesar desses números de lockdown e tal, a gente ainda tem uma expectativa de crescimento da economia chinesa de cerca de 5,5% para 2022, mas se a questão dos lockdowns e da pandemia se agravar, esses números podem ser revisados para baixo, então é importante que a gente fique de olho. E falando, né, do terceiro ponto que a gente vai, né, de que a gente tem que se preocupar, que é a questão do estoque de energia na Europa. Como vocês sabem, né, desde que começou essa guerra da Ucrânia, da Rússia, né, invadindo a Ucrânia, a gente teve um aumento dos preços de combustíveis e dos preços de energia, gás, energia no mundo inteiro, especialmente na Europa, que é mais dependente do óleo e da energia e do petróleo e gás, inclusive, da Rússia, né, e a Europa aí se coloca novamente como aí o ponto fraco da economia mundial, né, não é a primeira vez que isso acontece, né, a gente teve, por exemplo, a crise ali da Grécia, alguns anos atrás, e agora você tem novamente essa questão aí do conflito conflito Rússia e Ucrânia e essa questão da energia, colocando aí a Europa como um dos pontos, dos elos fracos da economia, né? Até porque, ao contrário dos Estados Unidos, a Europa ainda tem um problema grande de desemprego, tem que lidar com o problema de fluxo imigratório também, né? A gente teve mais de 4 milhões de pessoas saindo da Ucrânia, indo principalmente para a Polônia e alguns países do leste europeu. Essa questão imigratória pode se agravar ainda mais, pode ir também para o ocidente europeu. E aí você tem essa questão, né, de desemprego e de falta também de energia, aumento dos preços, né, de combustíveis, óleo. E tudo isso pode também impactar não só o mercado europeu, mas o mercado financeiro global, porque a Europa, né, é o principal mercado consumidor fora dos Estados Unidos. Então, se você tem um problema de desemprego e de inflação na Europa, isso também pode impactar empresas no mundo inteiro, porque você tendo essa retração na Europa, que é o principal mercado consumidor fora dos Estados Unidos, isso acaba impactando também o mundo inteiro. Então, esses eram aí os três pontos que eu queria aqui passar para vocês, para a gente prestar atenção nos próximos meses, né? Inflação nos Estados Unidos, lockdown e Covid na China e estoque de energia na Europa são os assuntos que a gente vai prestar atenção aí nos próximos meses.
Apesar do tema ser mais atemporal, vale contar que nessa semana, tanto o FMI quanto o Banco Mundial reduziram suas previsões para o crescimento global. Alguns locais, como o Brasil, tiveram a revisão para cima, mas o crescimento global foi puxado para baixo. Certamente esses três pontos, os dois discutidos nesse episódio e o que foi apresentado no episódio 310, contribuíram para isso e ainda vão contribuir muito. E a depender do que acontecerá nos próximos meses, tais previsões devem se alterar ainda mais, previsões para o crescimento global, no caso. Isso tudo levando em conta também o fato de que passamos hoje por uma normalização de juros e um enxugamento de liquidez financeira, também em termos globais. Reforçamos a pergunta, será que vem estagflação por aí? E adicionando uma nova agora, se vier, o Brasil está bem ou mal posicionado? Continue com a gente que você vai ficar por dentro. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Raquel, você já nos contou sobre os canais de transmissão da política monetária, como os juros impactam as nossas vidas, no episódio 310. Como podemos verificar isso com exemplos práticos?
Pois é, gente. Então, né, no nosso último episódio, eu falei pra vocês sobre os canais de transmissão da política monetária, né? Ou seja, como agem os juros, né? Como os juros agem na economia. E nesse, eu pensei em trazer pra vocês alguns exemplos. Na verdade, exemplos bem fáceis. Bem assim, que não vai ser lá longo, longe, sabe? Ah, em 1903? Não, exemplos bem recentes, né? Então, lembra que eu falei sobre os canais de transmissão que tinha ali o crédito, as expectativas, a taxa de câmbio? Pois é, quando a gente olha, então eu vou tentar dar exemplos ali de quando a taxa de juros caiu, né, e atuou por meio desses canais e quando a taxa de juros subiu. Bom, é só a gente olhar o que aconteceu durante a pandemia, né, e nesse momento que a gente tá agora, sei lá que se eu posso chamar de pós-pandemia, pandemia ainda, tem um monte de gente que eu conheço que tá com Covid, tá com sintoma, mas graças a Deus, depois da vacina, tá tudo bem. Mas, então vamos falar do começo da pandemia e do tempo atual, que fica mais fácil. No começo da pandemia, o que aconteceu, né? Teve a eclosão da pandemia, a gente ainda não tinha vacina, né? E a única, enfim, a única arma que os governos tinham, né, contra a pandemia foi justamente isolar, né, implementar medidas de isolamento. Então, medidas de isolamento foram implementadas no mundo inteiro. Para evitar, né, que a economia não colapsasse totalmente, né, porque todo mundo já estava em casa, já não estava produzindo, já não estava consumindo, o que que os governos do mundo inteiro fizeram? Começaram a estimular a economia, tanto por meio da política fiscal, quanto por meio da política monetária. A política fiscal, a gente sabe que é aquela, né, que é o gasto do governo. Então, aqui no Brasil, a gente teve o auxílio emergencial, né, nos Estados Unidos teve cheque para as famílias, daí teve diversos, enfim, ao redor do mundo você teve diversos tipos, né, de auxílios. Então, você teve ali também ajuda, na Europa teve muita ajuda para os estudantes, né, alívio ali nas, deixar as pessoas sem pagarem aluguel ou dívidas por um tempo, enfim, um monte de pacote fiscal que é gasto do governo. E do lado da política monetária, a gente teve os bancos centrais reduzindo as taxas de juros. Então, por quê? Eles reduziram as taxas de juros para justamente deixar e estimular a atividade. Então, lembra que eu falei que ali pelos canais de transmissão da política monetária, a gente tinha o desestímulo, né, o que acontece quando a taxa de juros sobe, você desaquece a economia. Quando a taxa de juros cai, é exatamente o contrário. O objetivo era aquecer a economia. Então, falar para as pessoas, olha, não deixe o seu dinheiro aqui, né, investido no banco, etc., porque vai render pouco. A taxa de juros está baixíssima, o dinheiro está barato. Então, é um recado ali para a economia, para os consumidores, para os investidores, né, para os investidores, enfim, em termos de investimento produtivo, né? De que, olha, vocês têm que continuar gastando. Por quê? Porque a economia tem que continuar girando, senão o efeito da pandemia vai ser pior ainda, né? E a gente vai ter um efeito ainda pior do que as medidas de isolamento. Então, o dinheiro ficou barato. O canal de crédito funcionou muito. Quando a gente olha aqui pro Brasil, a taxa de juros caiu para recorde, né? Para 2%. E o que a gente viu, quando você olha nos dados, isso corrobora e dá para entender bastante esses canais de transmissão. O crédito, ele subiu muito, né? Assim, aumentou bastante o crédito, tanto o nível de tomada de crédito das famílias, quanto também os novos créditos, né? O estoque de crédito na economia, a gente vê que ele aumentou, porque as taxas de juros caíram, as pessoas começaram a consumir mais. E quando a gente olha também nos dados, isso é muito legal olhar que, meu, é o melhor exemplo, né? Porque realmente aconteceu o que diz a teoria, né? Porque você teve, quando você olha o que recuperou muito a economia, né? Principalmente aí em 2021, o varejo e a indústria, né? Então, entre a metade de 2020 e a primeira metade de 2021, foi uma expansão muito grande aí. A indústria foi o primeiro, né? Depois, o varejo continuou um pouquinho, a indústria começou a sofrer mais com os desequilíbrios, né? Do abre e fecha, e começou a faltar coisa, etc. Mas a gente teve as vendas, né, muito fortes, porque as pessoas tinham o lado do estímulo fiscal e elas também estão dinheiro no bolso e também um estímulo monetário grande, né, os juros muito baratos, o crédito barato, então o crédito imobiliário bombou, né, a gente teve isso no mundo inteiro, no Brasil, teve nos Estados Unidos, a gente viu, assim, a venda de casas nos Estados Unidos explodir, então foi uma confluência de fatores, né, muita gente querendo mudar, aquela pandemia percebendo ali que as pessoas não estavam felizes nas suas casas, eram pequenas, não funcionavam, muita gente procurando espaços maiores no subúrbio. Então, a gente começou a ver, né, os dados mostram, né, que o crédito, ele teve um papel super importante na retomada da economia, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Então, foi, quando a gente olha esse canal de transmissão, super importante. Já quando a gente olha as expectativas, né, naquele momento, de fato, não teve uma desancoragem, né? Então, os agentes econômicos ali não achavam que a inflação ia subir, né, adiante. Por quê? Mesmo com os juros baixos. Porque os preços de tudo estavam muito baixos, né? Então, parece uma loucura aí. Isso, mas no começo, né, parece muito longe, mas logo no começo da pandemia a gente teve episódios de deflação, né, então o preço de tudo caindo, porque tudo fechou, então a demanda agregada desacelerou e a gente teve alguns preços efetivamente caindo. Isso durou pouco tempo, né, os preços caindo, mas a inflação seguiu baixa por um tempo, né, por um bom tempo, e aí depois ela começou a acelerar. E aí que vai pro meu segundo exemplo, né, que eu vou, enfim, aí vou trazer pro atual. Então, como uma confluência de fatores também ligados à própria expansão monetária, então, a própria momento que a gente ficou com as taxas de juros muito baixas no mundo, teve esse estímulo ao consumo, né? Então, demanda agregada cresceu bastante, teve muito estímulo à demanda agregada, bastante aquecida, isso começa a pressionar os preços. Mas junto com isso, foi literalmente uma tempestade perfeita, né? Porque junto com isso, teve questões climáticas que impactaram a inflação, então, a energia aqui no Brasil, teve questões climáticas que afetaram as safras, a produção de alimentos. Aí você teve esses desequilíbrios causados quando começou os países a voltarem, alguns países ainda fechados, outros voltando aos poucos, aí você teve falta de um monte de material, esses desequilíbrios das cadeias de valor, o que começou a subir muito o preço das coisas, né, com a economia ainda aquecida, né, a demanda ainda aquecida, então o preço de tudo começou a subir, a gente teve um novo boom, assim, uma aceleração muito forte de commodities, que não perdeu força, e aí teve, né, o estopim aí com a guerra, né, russa contra a Ucrânia, que fez com que essas commodities e esses desequilíbrios, né, as commodities subissem ainda mais, os desequilíbrios se intensificassem ainda mais. Então, a gente tem aí uma tempestade perfeita para uma inflação muito alta. E aí, o que acontece? Os juros começam a subir. Os juros começam a subir, o crédito começa a ficar mais caro, a gente já começa a ver o quê? As famílias ficarem... A questão não é que elas vão comprar mais e se endividar mais, é porque o crédito começa a ficar mais caro. Então, a parcela da renda da população dedicada ao pagamento de juros e dívidas começa a aumentar. Então, como proporção da renda, elas ficam mais endividadas, daí começam a comprar menos, a demanda começa a esfriar. E é essa expectativa que se tem, né, que a grande parte dos analistas tem, em relação à indústria e ao varejo. Com a política monetária mais apertada, né, que você desestimule, né, que de fato o varejo comece a perder força, né, já tá perdendo força, a inflação tá comendo parte disso, mas os juros também, né, então esse crédito mais caro, isso demora, né, então a gente vê que, assim, a gente tá olhando os juros mais elevados, mas um juro provavelmente na casa dos 7% que a gente tá sentindo ainda, né, que é mais ou menos menos os juros que onde a gente estava há um ano atrás. E não nos 11,75 já, né? Porque demora para fazer efeito, como eu já falei várias vezes. Então, aí o canal de crédito agindo. Quando a gente olha para o canal de expectativas, né? Aí a gente pode, putz, será que tá funcionando? Por quê? Porque a gente olha as expectativas para a inflação para esse ano, estão desancoradas. Ou seja, elas estão fora da meta do Banco Central. Mas por quê? Tem muitos movimentos ainda de oferta que não tem a ver com a demanda, com o estímulo à demanda necessariamente, que estão fazendo com que os preços subam e não importa o que aconteça com os juros, eles vão subir, né? Ou seja, se o preço do petróleo tá alto, a gasolina vai subir. Se o preço do milho tá alto, o frango vai subir. São coisas que, né, uma questão de oferta e demanda dessas commodities no mundo, no mercado global. Mas, ao mesmo tempo, o que, que o Banco Central ficou olhando? Para as expectativas lá para frente, para 2023, 2024, se essas expectativas estão ancoradas ou não. Por enquanto, né, quando a gente olha para 2024, ainda tá, né, que é mais longo prazo, ainda tá ancorado, ou seja, ainda tá ali na meta do Banco Central. Pro ano que vem, menos, né? Mas não é tão, assim, não tá o Fox, por exemplo, né? Não tá mostrando tão longe ali as expectativas. Mas quando o Banco Central, então, outro exemplo, né? Quando eu fico comentando das decisões do Copom, do que eles falaram, deixaram de falar, isso é como o Banco Central tenta controlar o quê? As expectativas, que é o segundo canal que eu comentei. E a taxa de câmbio também, né? Então, como a gente vê, é lógico que esse não é o único fator responsável pela recente queda do dólar, né? Que a gente tem visto esse movimento de queda do dólar e valorização do real. Como eu já falei aqui, né? Vários episódios eu trouxe aqui os motivos, mas um deles, pra quem lembra, justamente é a elevação da nossa taxa de juros. Então, olha aí, a gente vê os três canais de transmissão atuando, né? Então, o primeiro exemplo aí que eu dei, né? No começo, na eclosão da pandemia, é numa situação que os juros caindo pra fazer com que haja um estímulo na atividade, né? Pra que a economia não caia ainda mais naquele momento, não caísse ainda mais. E agora, né? Esses mesmos canais de transmissão atuando pra fazer com que os preços parem, né? Comecem a subir mais devagar, ou seja, que a inflação caia. Pois é, gente, pra vocês verem como teoria e prática, né, se abraçam algumas vezes elas não se abraçam, mas algumas vezes elas se abraçam, né? E lógico que tem muito de se isso tá funcionando ou não, né? Se esses canais de transmissão estão funcionando nesse momento e tem vezes que não, principalmente os das expectativas. Quando você tem o crédito, ele sempre vai funcionar, né? A não ser que... É importante dizer, a não ser que tenha muito crédito subsidiado na economia. Então, por exemplo, por muitos anos, quando o BNDES, né, usava ali a taxa de juros muito mais baixa do que a taxa de mercado, né, ou seja, tinha um subsídio muito grande na taxa do BNDES, que era a TJLP, antes de mudar para a TLP, você tinha, a política monetária perdia eficácia, parte, porque você estava subindo os juros para o crédito ficar mais caro na economia toda, só que tinha uma grande parte das empresas, por exemplo, que foi aquele, né, que eu trouxe no último episódio aqui, que as empresas também fica mais caro pra elas pegarem crédito, etc. Mas como tinha o BNDES, não funcionava tanto isso, né? Porque elas continuavam, muitas das empresas, pegando crédito muito barato com o BNDES. Então, se grande parte do crédito da economia vinha de bancos com o BNDES, e aí não tinha só o BNDES, outros bancos públicos também com muito crédito subsidiado, ou seja, crédito mais barato, né? À custa do tesouro, que é, enfim, os nossos impostos, né? A política monetária perdia eficácia. Então, justamente, os juros tinham que ficar ainda mais altos, porque o Banco Central estava subindo juros para 10, 11, mas isso não estava pegando todo o crédito da economia. Tinha boa parte do crédito que não estava pegando, né? Então, aí você tinha uma questão que era esse canal de transmissão truncado, né? Então, como eu falo, né, nem sempre a teoria funciona, mas por quê? Porque a prática, às vezes, traz, né, algumas dessas opções, escolhas políticas que acabam freando aí parte da teoria. Mas é isso, né? Pra gente ver como parece longe, canal de transmissão, um negócio muito complexo, mas é o que a gente vê na real, né? Na real, real oficial, no dia a dia das nossas vidas.
Fica difícil complementar a Raquel nessa segunda parte dessa verdadeira aula sobre economia monetária. Mas para não dizer que não vou fazer nenhum comentário, aqui vai um. Sim, quando o Banco Central muda os juros, olhando a inflação ou qualquer que seja o índice que precisa manter sob controle de acordo com a sua missão, isso acaba se influenciando sua vida. E como sempre colocamos aqui, a autoridade monetária responsável é aquela que vai acompanhando o objetivo ao longo do tempo e não aquela que se move por choques, né? Ou famoso, vamos correr atrás da bola que chutaram para fora do campinho e está descendo a ladeira. Porque quando a decisão é de deixar chegar, em termos de inflação, o custo de correr atrás é tão alto que todos sentimos mais do que se a questão não tivesse saído tanto do controle. E se, né, se o Banco Central não estivesse tanto atrás da curva, como é a expressão que se costuma usar. A economia pode parecer não tão simples, mas sim, quando não é levada com a seriedade que deveria, principalmente em termos monetários, né, referentes ao aos juros e fiscais, que são os gastos do governo, todos nós acabamos sofrendo as nefastas consequências. Vamos então nos despedindo do nosso trio favorito, do trio mais amado do Brasil. Muito obrigado, Fernanda. Parabéns novamente pelo seu dia e te aguardamos na semana que vem.
Por hoje é isso, pessoal. Falei bastante, né? Mas tô sabendo que tem gente que gosta. Então vou mandar um abraço especial pra nossa terraceira, a Thali. Ela disse que só ouve 2 podcasts e um deles é o nosso. Então eu queria agradecer. Queria agradecer também a todo mundo que tá aqui com a gente semanalmente. E é isso, pessoal. Valeu. Bom feriado pra vocês. Aproveitem. Beijão.
Exatamente, reforço o recado da Fernanda. Um grande abraço para a Thali e para todos vocês que nos ouvem. Muito obrigado também, Renata, por trazer esse relatório aí nas últimas 2 semanas do Bank of America. E certamente são assuntos que vamos ficar aí em cima e vamos ficar atentos aqui no TeraçoCast. Muito obrigado e te aguardamos na semana que vem.
Acho que é isso que eu tinha para falar para vocês essa semana. E na semana que vem a gente vai estar de volta aí com a análise e notícias mais fresquinhas para vocês, tá bom? Era isso, um beijo e até semana que vem.
E também muito obrigado, Raquel, por essa, pô, pessoal aí que estiver estudando, que tiver mais interesse em saber como é que política monetária funciona, esses 2 episódios aí ajudam bastante, bastante mesmo. Recomendo que vocês ouçam, repassem aí pros amigos que tiverem dificuldade de entender um pouco melhor sobre isso em termos práticos. Muito obrigado por essas 2 aulas e te aguardamos aí na semana que vem.
É isso, pessoal, por hoje é só. Semana que vem falaremos de um local novo. Mentira, provavelmente é um de um local velho, em São Paulo mesmo. Vou tentar dar uma emocionada, levar pra um lugar diferente, né? Porque ele tava fazendo muito ali do mesmo lugar. Então, pra não entediar vocês com a minha previsão do tempo.
Lembrando a vocês que nos ouvem, o episódio de número 310 tem conexão com esse aqui. Se você só ouviu esse, vale voltar lá e ouvir ele também. Gostou deste episódio ou do podcast? Nos avalie positivamente e passe adiante. Conteúdo não falta por aqui, com uma curadoria cuidadosa e semanal para você. Abraços digitais por meio da voz deste que aqui ancora e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.